DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite desta quinta-feira, um jornal que abrimos em Moçambique, onde o governo autoriza a venda das ações da Vale Moçambique, Entet e sociedade civil lamenta.
Deixa a nós todos indignados, porque está sendo que nem uma faca espetada no coraçãozinho da gente, porque o sofrimento tem vindo a levar muitos anos.
Em Angola, o Tribunal Constitucional ainda não julgou os processos de impugnação contra a eleição do presidente da CNE.
Se houvesse interesse jurídico do Tribunal Constitucional, o processo contra o presidente da CNE já estaria resolvido.
Na província moçambicana da Zambézia, habitantes de Miremene e Cerâmica, em Niquadala, clamam por um posto de saúde.
O governo aqui não nos repara mesmo, parece que não somos filhos deles. Tempo de eleição, chora para nós, para ser votado.
São esses os temas deste Jornal da Noite, desta quinta-feira, 24 de março de 2022, com a edição de Cristiane Teixeira e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Boa noite mais uma vez e bem-vindo. O governo moçambicano autorizou, através de um despacho tornado público hoje, a transmissão indireta da totalidade da participação social da Vale Moçambique na mina de Moatize, na província central de Tete, para a Vulcano Resource do grupo Jindal. A decisão surge um mês depois de um grupo de 29 organizações da sociedade civil moçambicana terem submetido uma carta ao ministro dos Recursos Minerais e Energia pedindo que travasse a venda das ações da Vale em Tete, antes que a empresa resolva todos os seus pendentes com as comunidades locais. A esta emissão junta-se o jurista e ativista social baseado em Tete, Júlio Calengo, a quem começo por perguntar como é que a sociedade civil reage a esta decisão do governo moçambicano.
Esta notícia só deixa cada vez mais a nós todos indignados, porque está sendo que nem uma faca espetada no coraçãozinho, não é, da gente, porque o sofrimento tem vindo a levar muitos e muitos anos e hoje estamos a conseguir observar a fuga de responsabilidade da empresa de uma forma cruel, de uma forma arrogante, porque era suposto, pelo menos ao nível da empresa, abrir um espaço de comunicação fiel a todos os afetados do que está a acontecer. Todas as informações que nos chegam através de vias externas e não de vias internas.
Perante esta situação, qual é o próximo passo que as organizações da sociedade civil terão que tomar?
Nós já fizemos a nossa parte. Procuramos despertar o perigo, sobretudo na prevenção de conflitos na província e no país. Esta carta é mais um sinal. Como quem disse, se vocês avançarem desta forma, a situação de conflito vai prevalecer e não é bom. Estamos muito indignados.
E neste caso, acha que o governo ignorou por completo os apelos das organizações da sociedade civil?
Sim, ignorou por completo e em casos de conflitos nós iremos nos distanciar, porque o alerta chegou e o que nos preocupa é que não haja mais conflitos. Até neste exato momento ainda temos pessoas sofrendo, quando na verdade temos governo por perto. Então, não é muito aconselhável o que está a acontecer. Eu penso que o mínimo que devia acontecer é uma questão de consideração, uma questão de respeito também às organizações que fizeram a carta, porque nós representamos o povo, portanto, aquela gente sem voz.
Mas, Júlio, ao se proceder desta forma, estaria-se aqui a legitimar aquela ideia de que o governo está para os poderosos e não está para os mais pobres?
Infelizmente, é o que se pode fazer a leitura neste exato momento, porque se preocupassem em ouvir a voz daqueles que têm voz, estaríamos a ter uma outra leitura neste exato momento. Nós queremos encorajar que se crie uma comissão que possa trabalhar com as organizações, no sentido de das organizações se sentirem consideradas, respeitadas e como organizações que têm contribuído para o desenvolvimento desta província e deste país.
Uma das críticas que também tem sido colocada atualmente é que está-se a fazer a venda dos ativos da Vale, na mina de Moatize, há um grupo Jindal que também é problemático na província de Tete.
Este é o maior problema neste momento da população, conhecendo o histórico da Jindal. Trata-se de megaprojeto e tem um histórico negativo no respeito aos direitos humanos. A Jindal, só para reassentar aquela população, levou tempo, houve morte, com greves, manifestações. Imaginem só eles pegando aquilo que é a Vale.
E nesses termos está a tentar dizer que prevê-se dias piores para a população de Moatize.
Sem dúvida. Esperamos ter momentos muito difíceis, porque a população já está cansada, ela se sente nada a perder. Eles acabam até dizendo que vale a pena sem estas empresas. Ouvimos falar da existência de empresas, quando na verdade não ajuda em nada na vida dos moçambicanos, na vida das comunidades.
É uma espécie de 20 anos depois, a população de Moatize continua marginalizada.
Continua na mesma. Não temos evidências de desenvolvimento, de mudanças, de inovações. Há muita responsabilidade que as empresas deviam ter e que não está a acontecer.
Foi uma entrevista com Júlio Calengo, jurista e ativista social, baseado na província de Tete, reagindo à autorização do governo central moçambicano para a venda das ações da Vale na mina de Moatize ao Grupo Jindal, através da empresa Vulcano Resource Minerals.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
E a informação de última hora recebida pela DW África indica que as organizações da sociedade civil vão recorrer junto do Tribunal Administrativo a pedir a anulação da decisão do ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias. E sobre este tema perguntamos na nossa página do Facebook como que avalia a decisão do governo moçambicano de autorizar a venda da Vale em Tete antes que a empresa resolva os problemas com as comunidades locais. Para já, recebemos o comentário de João Mondlane, que escreve que a Frelimo é que faz a desgraça do povo. Não esperamos nada diferente deste governo, mas ainda tínhamos esperança de que ainda restasse algo de bom nas suas mentes, mas pelos vistos nos enganamos. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar sobre Moçambique, onde o governo vai alargar por mais 30 dias o prazo do debate sobre a revisão da Política Nacional de Terras, segundo anunciou ontem a ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maybasse. Ivete Maybasse justifica que este alargamento visa a auscultação da sociedade civil, que tem acusado o governo de falta de inclusão nas discussões sobre aquele instrumento. Enquanto isso, a Associação Moçambicana de Desenvolvimento Rural acusou hoje o governo de pretender criar um mercado de terras no país e fragilizar os direitos dos camponeses com a revisão da Política Nacional de Terras. Em Angola, o empresário luso-angolano Carlos São Vicente foi condenado a 9 anos de prisão efetiva pelo Tribunal da Monarca de Luanda ao pagamento de uma indemnização de cerca de 454 milhões de euros, anunciou a defesa que garante recorrer da sentença. Carlos São Vicente foi condenado pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Ainda em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, defendeu hoje a necessidade de se instituir um tribunal eleitoral respeitador da vontade soberana do povo, que organiza eleições livres, justas, transparentes, democráticas e credíveis. A posição foi expressa durante a terceira reunião plenária ordinária da 5ª Sessão Legislativa da Assembleia Nacional. Em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia disse hoje que a situação econômica do país é difícil devido aos impactos de uma tripla crise que levou ao governo a pedir um programa de apoio ao Fundo Monetário Internacional. Olavo Correia anunciou igualmente que as autoridades cabo-verdianas também pediram hoje apoio ao Banco Mundial para um programa sobre alterações climáticas.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos a Angola, onde os processos de impugnação interpostos junto do Tribunal Constitucional de Angola contra a eleição de Manuel da Silva Monico como presidente da Comissão Nacional de Eleições em 2020 continuam sem decisão. O juiz Agostinho António da Silva, um dos candidatos concorrentes e a UNITA, o maior partido da oposição angolana, exige a anulação do concurso realizado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A DW África, analista, fala em interesses políticos no processo, como nos conta já a seguir o correspondente da DW África em Luanda, Manuel Luanda.
Em 2020, o concurso público que culminou com a eleição de Manuel da Silva Monico para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, foi impugnado por juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Agostinho António Santos, um dos concorrentes. Também a UNITA, o maior partido da oposição, apresentou junto do Tribunal Constitucional de Angola um processo de impugnação. Nessa altura, alegou-se a existência de várias irregularidades no concurso realizado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Volvido todo esse tempo, continua o silêncio sobre o assunto numa altura em que se caminha a passos largos para as eleições gerais de agosto deste ano. Em declarações à DW África, José Gama, jornalista angolano, diz que o alegado interesse político impede que o processo vá em frente.
Se houvesse interesse jurídico do Tribunal Constitucional, o processo contra o presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva Monico, já estaria resolvido. Como há interesses políticos, o caso tem sido propositadamente demorado. De lembrar que em dezembro de 2020 estava em curso a preparação de um acórdão para o afastamento do mesmo.
Mas alguns juízes provenientes da bancada parlamentar do MPLA, o partido no poder, usaram essa estratégia que culminou com o afastamento da relatora do caso, a juíza Conceição Sango, argumenta o jornalista José Gama, acrescenta ainda que...
Também no dia 16 de novembro de 2021, a presidente do Tribunal Constitucional aceitou e admitiu um incidente de suspensão sobre o caso Monico, cujo processo foi distribuído ao juiz Carlos Teixeira. Já lá vão 5 meses e não há sinais de que o processo esteja a ser trabalhado positivamente.
A DW procurou saber do Tribunal Constitucional sobre em que pé está o processo, mas sem sucesso. Luiz Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, lembra que a manutenção ou afastamento do presidente da Comissão Nacional Eleitoral não se efetiva por um simples despacho de nomeação ou exoneração do chefe de Estado, João Lourenço. O jurista diz que a cerne da questão é o processo que concluiu com a nomeação do presidente da CNE e a pendência que está nos tribunais constitucionais. Constitucional e Supremo.
Sabe que houve uma reclamação, a reclamação esta que sabemos até o momento não houve uma decisão judicial, mas também não sabemos se está arquivado, mas na verdade é que o presidente Manuel da Silva é e continua e vai ser o presidente da CNE, até haver decisão contrária.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E agora seguimos à província central da Zambésia, em Moçambique, onde 20 mil habitantes das localidades de Miremene e Cerâmica sofrem diariamente com a falta de um posto de saúde. Mulheres grávidas são assistidas em domicílios por parteiras tradicionais. Mas as autoridades dizem que não vão construir uma unidade sanitária na região porque não há condições. Toda a história nos é contada por Marcelino Mihoia, a partir da cidade de Kilimane.
O sofrimento habitua-se, mas com a saúde não se brinca. É o que dizem residentes de povoado de Miremene que percorrem 20 ou 15 quilômetros para terem assistência hospitalar em Kilimane ou em Makata, no distrito de Nkwadela, província central da Zambésia. O regulo comunitário de Miremene, Benjamin Saleh, diz que os habitantes estão a viver uma situação dramática.
Isto aqui está tipo ilha. Quando alguém está doente, temos que recorrer a Namakata ou a Nkwadela. É uma grande distância. Quando temos mulher de grávida, é um problema muito sério. Muitos encontros que tivemos com a estrutura ao nível da localidade, ao nível do posto, ao nível do distrito, ao nível da província, deportamos esta informação. Por escrito, assim oralmente.
A mesma situação vivida na região de Cerâmica, perto de Miremene. Além da falta de assistência básica, também não há uma maternidade. os partos ocorrem nas casas de parteiras tradicionais. Algumas andam de casa em casa para assistir às mulheres que precisam de ajuda no parto. Uma delas é Virginia Ronda.
É, trabalho de parto complicado mesmo. Aqui não tem hospital, não cobra nada. Depois daí, manda para o hospital.
Há anos que não há uma maternidade nem um posto de saúde em Mirimene. O mesmo acontece na região vizinha de Cerâmica. Mas já houve uma iniciativa local para construir um posto de saúde em Mirimene sem a participação das autoridades, como conta o Régulo Benjamin Salé.
Foi em 2007, tivemos um posto de saúde que nada funcionou. Fomos comprar alguns palfeiros e construímos uma casa para pelo menos termos um agente que passa a nos assistir em caso de urgências de noite. Essas pequenas dores de cabeça, dores de barriga, funcionou só apenas 2 meses. Estavam dizendo que os medicamentos não podem se alocar numa casa maticada, segundo a informação da saúde.
A diretora distrital de saúde de Nicoadala, Eufêmia Rafael, diz que as autoridades não vão construir uma unidade sanitária na região porque não fazem parte do critério de seleção.
Os residentes da Cerâmica estão dando assistência no centro de saúde de Namakata e do Mela. Para nós termos um centro de saúde, temos que suportar alguns metros que estão no critério de construção de centros de saúde. A Cerâmica não está no critério. Não, não estão distante.
A população clama pela construção de um posto de saúde para minimizar o sofrimento.
Tempo de eleição, chora para nós. Se ele aqui não nos atende, seu tempo de propaganda para ser votado. O governo aqui não nos repara, nem parece que não somos filhos deles.
A partir de Climane para a DW, Marcelino Moya.
DW Notícias.
Passa hoje um mês depois do início da invasão russa à Ucrânia, que provocou mais de 3 milhões de refugiados e a morte de cerca de 1.000 civis, entre crianças e mulheres. E nesta quinta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, com uma esmagadora maioria de 140 votos, uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia devido à guerra. A NATO confirmou o fortalecimento da sua postura dissuadora na parte oriental da Aliança, tendo aprovado o envio de 4 novos grupos de combate para a Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Os líderes do grupo de 7 países mais industrializados do mundo, G7 e da União Europeia, manifestaram-se hoje disponíveis para reforçar as sanções contra a Rússia pelo ataque à Ucrânia, limitando as transações em ouro pelo Banco Central Russo. A decisão visa evitar que Moscou contorne as sanções impostas pelo Ocidente, informaram os líderes do G7 e da União Europeia, que garantiram estar disponíveis para ampliar as medidas adicionais conforme necessário contra a Rússia. Enquanto isso, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram amanhã um acordo para o envio de gás natural liquefeito americano para os países da Europa, para reduzir a dependência europeia pelo gás russo. Na Somália, as autoridades anunciaram hoje que subiu para 48 o número de mortos e mais de 100 feridos na sequência de 2 explosões do grupo extremista Al-Shabaab na cidade de Belendé, no centro do país. O balanço inicial apontava para 28 vítimas mortais. No Burkina Faso, o partido do ex-presidente Roch Marc Kabore, derrubado por um golpe de Estado há 2 meses, exigiu hoje a libertação imediata do presidente, considerando que a sua prisão domiciliária equivale à detenção. A ONU e a União Africana dizia também já exigiram a libertação de Kabore. No Mali, o Tribunal da União Económica e Monetária da África Oriental ordenou hoje a suspensão das sanções decididas em janeiro deste ano por aquela organização contra o Mali, devido ao atraso no regresso dos civis ao poder. A decisão surge nas vésperas da realização amanhã de mais uma cimeira extraordinária da CEDEAO a ter lugar no Ghana.
DW Espaço do Ouvinte.
É nosso tema de destaque hoje que o governo moçambicano autorizou a venda das ações da Vale na mina de Moatize em Tete. E para a nossa pergunta do dia, queremos saber como é que avalia esta decisão numa altura em que a empresa ainda não cumpriu com as pendências com as comunidades locais. Muitos comentários chegaram. Zaski Caetano comenta que o governo moçambicano nos desrespeita de uma forma pior que o colono. Governo padrasto considera este nosso internauta. Rosário Tepa escreve que a avaliação que faço extremamente negativa, porque o governo faz aquilo porque já sabe que aproveitou a sua parte. Os membros do governo estão a encher os bolsos, escreve este nosso internauta. Ponto final ao Jornal da Noite de hoje, que teve a edição de Cristiane Teixeira, a apresentação de Amos Fernando, as notícias logo amanhã de manhã com Cláudia Marques. Até lá, fique bem, boa noite, bom descanso.